Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Esdras. Livro de Esdras, no capítulo 1, onde nós vamos meditar sobre a mão invisível do Espírito de Deus. Nós vamos começar lendo 4 versos do capítulo, mas nós vamos caminhar até o verso 11 aqui desse texto, tá bom? Então leamos com atenção a palavra do Senhor, procure se aquietar, aquietar seu coração, tomar nota e focar aí na santa palavra. Diz assim o texto da Escritura: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. Suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Deus bendito, santo, Deus que mandou o Espírito, que inspirou os autores da Escritura e que ilumina os olhos do teu povo para entendê-la. Faze-nos nessa noite, Pai, entender a tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. O livro de Esdras, acho que não muito lido na Bíblia, pouco conhecido e pouco pregado. Neemias é mais popular, ainda que na Bíblia hebraica os dois sejam um só livro. É um livro muito interessante, que quando você consegue encaixá-lo na história da Bíblia, você entende a sua importância. Então, caminhe comigo um pouquinho para nós entendermos esse encaixe desse livro na história da Escritura. Deus resolveu criar para si um povo que fosse representante da sua santidade na face da terra. Deus é santo, ele só pode ser representado por um povo. Ao longo da história, nós temos na narrativa bíblica alguns indivíduos que representam esse chamamento de Deus aqui nesse mundo. Um bom resumão disso se encontra em Hebreus capítulo 11, na famosa Galeria da Fé. A Galeria da Fé começa com o primeiro crente em Jesus, pelo menos nominado. Eu acho que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram convertidos pelo Senhor. Eles vão estar lá no céu nos esperando. Mas o primeiro nominado é o seu filho, Abel, que provavelmente aprendeu da fé com os seus pais, apesar de serem os originais pecadores. Depois nós encontramos Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Encontramos Moisés, um descendente de Abraão, por meio do seu filho Jacó, que é usado por Deus para liderar o povo na saída de uma escravidão no Egito e chegarem a uma terra, que é uma terra que Deus prometeu, por isso chamada Terra Prometida. Um lugar que prometia muita coisa. Um lugar que era para ter uvas impressionantes, uma terra que manava leite e mel. E aquele povo caminhou no deserto, Deus os estabeleceu lá e Deus montou a casa dele no meio do povo. Isso é fundamental entender na Bíblia, queridos. Deus mandou construir aquele tabernáculo, toda aquela descrição lá no livro de Êxodo, para dizer assim: olha, eu moro no meio do meu povo, esse é o meu tabernáculo, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser o meu povo. E ali então o povo se estabeleceu, com o tempo eles agora constroem um templo, aonde Deus representa estar no meio do povo, a sua habitação. Aquela nação, aquele tabernáculo, eram para representar a presença de Deus e desenvolver aquele povo num povo santo, num sacerdócio real, um povo da exclusiva propriedade do Senhor, manifestando na terra aquele lema do livro de Levítico: sejam santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou. Deus é santo, irmãos. Nós somos chamados à santidade. Mas a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai lendo a Escritura, a gente lê o livro no começo da entrada na terra, o livro de Josué, depois o livro de Juízes, depois os livros dos profetas, os livros históricos, o livro de Samuel, e a gente vai descobrindo naquela narrativa que aquele povo, na sua grande parte, mostra-se um povo rebelde, insensível à voz de Deus, idólatra, traidor e carnal. Alguns no meio do povo tinham o coração segundo o coração de Deus. Até um rei teve o coração segundo o coração de Deus. Mas a maioria deles mostrou ter um coração avesso a Deus, afeito a Satanás e à vontade de Satanás. Mas o fato, queridos, é que no meio desse povo, Deus estava preparando uma história muito maior. Deus estava preparando uma linhagem muito mais santa de fato. Deus estava tecendo a história de um povo que traria do seu meio um redentor para constituir uma verdadeira nação santa. E a verdade, queridos, é que aprendemos é que o plano de Deus ia muito além de ter uma etnia, mas Ele queria abençoar gente de toda raça, povo, língua e nação, como Ele havia prometido ao primeiro pai Abraão, quando disse: em você serão benditas todas as nações da terra. O ponto da história em que se encontra o nosso livro de meditação nessa hora, o livro de Esdras, é um dos momentos cruciais nos quais Deus mostra a sua poderosa mão por meio de um agir não audível do seu Espírito Santo, mas que muda toda a história de uma nação. Por causa da rebeldia do povo, Deus resolve, Deus decide discipliná-los. Então Deus, pelo seu Espírito, chama os profetas, e os profetas vão chegar à nação de Israel e dizer: vocês vão ser levados para um cativeiro. Isso é a disciplina, a mão da disciplina de Deus que vem sobre o povo. Por exemplo, Isaías capítulo 8, a partir do versículo 6, diz lá o texto: visto que esse povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim, do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates. Havia um rio calmo e tranquilo no meio do povo de Israel, porém, eles desprezavam a tranquilidade do rio de Deus. E Deus falou assim: eu vou trazer um povo do norte. Eu vou trazer um povo lá da Mesopotâmia. E esse povo vai vir, olha só o que diz. Versículo 7 de Isaías 6. Com águas fortes, impetuosas. Isso é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Essas águas encherão os leitos dos rios, transbordarão pelas suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-a, passando por ele, chegarão até o seu pescoço. Eles iam praticamente se afogar. E foram vários os profetas que trouxeram essa mensagem. Primeiro sobre a Assíria, primeiro sobre a Síria, depois sobre a Assíria, depois sobre a Babilônia, depois sobre os Medos, depois sobre os Persas e por aí vai. Deus estava dizendo por meio dos profetas: vocês são desobedientes, vocês serão punidos, vocês vão para um cativeiro. E pela boca de Jeremias, o texto lá de Jeremias diz que Deus deu a Babilônia 70 anos. É interessante, às vezes a gente acha que os 70 anos é o tempo que o povo vai passar no cativeiro, mas quando você faz as contas não bate, porque os 70 anos são da Babilônia. Depois de 70 anos, Babilônia é derrubada e Babilônia já estava no poder. Então o povo de Deus permaneceu naquele cativeiro depois desses terríveis episódios. Por favor, a projeção mostre aí, quando diz lá em 2 Reis capítulo 25, no nono ano de Zedequias, Nabucodonosor marchou contra Jerusalém. O muro da cidade foi rompido, os prédios importantes da cidade foram incendiados, inclusive o templo do Senhor e o palácio real, e assim Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Imagina a cena, queridos. Deus constituiu um povo, Deus constituiu uma nação, Deus estabeleceu uma cidade e Deus foi morar lá no meio. E agora ele levanta uma nação que vem contra esse povo, que vem contra essa cidade, que derruba seus muros, que queima o palácio do rei e que destrói o próprio templo. O que Deus está nos mostrando aqui, irmãos? Deus está nos mostrando uma coisa muito simples. Deus está mostrando que ele é o Senhor da história, que ele está no controle e todas as coisas estão debaixo da sua mão. Coisas tristes, coisas dolorosas, famílias em luto, muita dor, muito sofrimento, mas tudo debaixo da mão de Deus. Deus é soberano sobre a história. Eu estou fazendo a exposição do livro de Jeremias. Que livro difícil, irmãos. Porque as profecias de Jeremias são pesadas ao coração. Deus diz assim: eu vou tirar a alegria do noivo e da noiva, não vai ter mais música de casamento nas praças da cidade, as crianças não vão mais brincar nos parques. E aquele povo agora não tinha rei, não tinha palácio, não tinha muros, não tinha capital, não tinha sacerdotes e não tinha o templo. O salmista refletiu sobre isso. Se você tiver com a sua Bíblia, no Salmo 79, ele diz o seguinte, um salmo de Asaf: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos, acibo as aves dos céus e a carne dos teus santos, as feras da terra. Foi terrível, irmãos. O povo foi levado para o cativeiro e lá no cativeiro eles tiveram que meditar muito sobre o que havia acontecido. Tem salmo para tudo. Tem inclusive um salmo do povo de Deus no cativeiro. Salmo 137. Olha só o que diz esse salmo. As margens dos rios da Babilônia, a saber, Tigre, Eufrates e outros deles, nós nos assentávamos e nós chorávamos, nós lembrando-nos de Sião, lembrando-nos de Jerusalém, lembrando-nos, ó Deus, da terra que o Senhor nos deu e que o Senhor nos tirou. Verso 2: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Quem sabe que árvore é essa? Qual que é o nome popular dessa árvore aqui no Brasil? É o chorão. É uma árvore melancólica. O salmista escolheu essa figura para nos trazer essa ideia da tristeza, da melancolia, da dor. E ele explica no verso 3: pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, os nossos opressores pediam que nós fôssemos alegres, e eles diziam: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. E a resposta é: como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor numa terra estranha? Ah, Jerusalém, se eu de ti me esquecer, que se resseque a minha mão direita. E aquele harpista não mais poderia tocar a sua harpa. Percebem a profundidade da figura, da tristeza, da melancolia que havia no povo? O povo de Deus, longe da sua terra. O povo de Deus, longe da promessa que Deus havia feito. O povo de Deus, afastado do culto. O povo de Deus, impossibilitado de chegar com sacrifícios diante do Senhor e pedir perdão pelos seus pecados. E aqui entra o livro de Esdras. A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus move a história e o Espírito de Deus nunca para. Aqueles anos de cativeiro serviram para mostrar que Deus estava no controle de todas as coisas. Imagine essa pequena nação chamada Judá, que teve todos os seus habitantes, reis, líderes, todos levados embora. Mais de 50 anos depois, quem é que lembrava desse povo? Quem é que lembrava que Judá tinha existido? Eles não tinham absolutamente nada. Eles não tinham líderes religiosos, eles não tinham poder, eles não tinham absolutamente nada para mostrar como valor e produto. Era uma nação minúscula no meio de uma imensidão do domínio babilônico e depois das nações que vieram a dominar Babilônia. E aí, meus irmãos, que entra a invisível mão de Deus. Como nós acabamos de ler no texto, no primeiro ano do rei Ciro, Ciro era um rei de uma outra nação. Essa nação, o império da Babilônia, durou desde a profecia de Deus 70 anos. Mas um novo rei, um rei da Pérsia, se levantou, dominou a Babilônia, destruiu a Babilônia e passou a governar as terras ao redor. E aí o texto diz assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. O espírito, o coração, a mente daquele rei estrangeiro, pagão, idólatra, estava nas mãos de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus dirige a história. Nós precisamos aprender a confiar nessa palavra. O texto diz que esse Ciro fez um ato, fez um decreto, mandou espalhar por toda a nação, dizendo o seguinte: a partir de agora, o judeu que quiser voltar para a sua terra, o judeu que quiser voltar para Jerusalém, volte para Jerusalém e reconstruam o templo do seu Deus. Um rei pagão, na mão de Deus, fazendo uma lei num estado pagão, uma lei no meio de um povo pagão, para beneficiar o povo de Deus. Para quê? Para se cumprir uma profecia que um obscuro profeta havia falado 60, 70 anos atrás. Deus está no controle da história. Existe um cilindro, uma placa, está aí projetado para vocês, de barro, que é chamado Cilindro de Ciro. A inscrição nesse cilindro fala como Ciro se tornou o libertador da Babilônia e ele instalou uma política diferente da política de Nabucodonosor. A política de Nabucodonosor era: eu vou lá, pego aquele povo e levo cativo para minha terra. A política de Ciro era outra: eu deixo cada povo na sua terra e não só isso, os que o Nabucodonosor trouxe eu vou mandar de volta. Deus mexendo os bastidores da história para que o seu povo pudesse voltar, para que a palavra do Senhor pudesse se cumprir, para que a vontade de Deus se manifestasse na história e eles reconstruíssem o templo, a casa de Deus. O segredo é esse, irmãos. O segredo é esse. O segredo é que Deus faz as coisas para cumprir a sua vontade sobre a terra. Percebe a teologia do texto? Percebe o que Deus está fazendo na história? Uma nação obscura, pequena, irrelevante, volta ao cenário, porque Deus, na sua bondade, havia decretado. O espírito do maior governante da terra naquele tempo estava debaixo do espírito do Senhor, que o moveu a escrever aquele edito, aquela lei. A minha pergunta para você é simples nessa primeira parte da nossa meditação: você acredita que Deus e o seu espírito continuam no controle da história? Vocês acreditam que, apesar das coisas ruins, apesar das lutas que temos, apesar das insatisfações, apesar das injustiças, apesar de ver as coisas caminhando para um lado que não gostamos, que Deus continua no governo da história? Que Deus vai fazer cumprir a sua vontade? Que Deus vai pegar a sua igreja, e essa igreja, sim, por meio seja do sofrimento, seja do cativeiro, seja do martírio, Deus vai fazer essa igreja gloriosa. Nós somos esse povo, irmãos. Apesar da dor hoje, apesar do sofrimento, apesar das lutas, apesar das contradições, Deus com o seu Espírito está liderando a sua igreja para fazer a sua vontade. Deus faz os ímpios cumprirem as suas ordens. Então, primeiro, Deus mexeu com o rei. Vamos ler a sequência do texto. Versos 5 e 6. Então, se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, que era a nação do Reino do Sul, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos redores os ajudaram, com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Ciro cumpriu a vontade de Deus, e agora o texto está me informando que o povo cumpriu a vontade de Deus. Presta atenção no texto: quem é que despertou o espírito do povo? Foi o próprio Senhor, foi Deus que lidou com aqueles corações, irmãos. Esse é o segredo que explica a obediência do povo de Deus. Deixa eu falar uma coisa muito séria e sincera para vocês: se dependesse da minha vontade, eu não obedecia a Deus. Meu coração é duro, meu coração é rebelde, meu coração é preguiçoso. Mas o Espírito Santo que habita nos crentes trabalha constantemente na nossa vida, trabalha para que nós não manifestemos mais, como vocês já ouviram tantas vezes aqui nessa semana, não mais manifeste as obras da carne, mas manifestem o fruto do Espírito. E nós então nos submetemos para obedecer. Pensa nesse povo, eles saíram com dor, com dificuldade, debaixo de um cativeiro foram levados para Babilônia. Deus falou, vocês se estabeleçam lá nas cidades da Babilônia, criem suas casas, achem suas fontes de renda, façam seu comércio, casem seus filhos, e os anos foram passando, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. E agora estava tudo certinho na Babilônia, estava tudo funcionando, o irmão tinha aberto seu comércio, o outro tinha organizado suas casas, tinham construído suas casas. Agora Deus levanta e fala assim, pessoal, está na hora de voltar. Está na hora de voltar. O coração rebelde fala assim, senhor, não dá para... Aí fica mais uns 20 anos, vai... Depois a gente volta. Eu tenho umas coisinhas para acabar aqui, terminar uns negócios que a gente começou. Mas não foi assim. Deus levantou pelo seu Espírito líderes para voltar para a terra, por uma razão. Eles na Babilônia não poderiam cultuar da forma como Deus havia prescrito. Eles só poderiam cultuar a Deus de fato como Deus ordenava em Jerusalém, no templo. O culto precisava ser restaurado. E eles então se levantam, e se você depois continuar a ler, no capítulo 2 de Esdras, é a lista dos que voltaram da Babilônia. Quem é que já leu Esdras capítulo 2? É pouca mão, hein, gente? Deus está vendo que você pulou a lista. Deus vê que você pula a genealogia. Eu vou falar isso, por que isso é importante? Porque tem uma mensagem teológica nesse texto. A lista dos que voltaram mostra a motivação dos que voltaram. Mostra o que é que o Espírito de Deus fez no espírito deles para eles voltarem. Porque o culto precisava ser restaurado. E talvez a gente possa fazer uma analogia disso com o que Paulo ensina aos Filipenses no capítulo 2. O Deus que começa a obra, o Deus que começou a obra de salvação nos Filipenses, é aquele que também vai terminar a obra, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Deus me salva apesar da minha capenguice, Deus me salva apesar dos meus maus humores, porque o segredo da obediência está no mover do Espírito de Deus, a poderosa mão de Deus, movendo os seus filhos dia a dia, movendo os líderes, movendo o povo, aqueles que já estavam acomodados, porque Deus deu a eles uma missão. Tão importante isso. Meus irmãos, crente que não entendeu a missão da Escritura, aquilo que Deus nos dá, crente que não entende a grande comissão, crente que não entende que tem que pregar o Evangelho, ensinar, levar o santo ensino da Escritura e o batismo e a igreja adiante, esse crente dá problema. Porque ele não tem senso de missão, ele não sabe para onde ele está indo, ele não aprende o serviço, mas o segredo que explica a obediência é o fato de que Deus silenciosamente move as coisas para nos dar meios, inclusive aqueles que nós chamamos meios de graça, para que nós sejamos movidos na direção de obedecer a palavra de Deus, irmãos. O Espírito do povo de Deus está debaixo do Espírito Santo de Deus, que faz todas as coisas que nós precisamos, para que nós aprendamos a vontade de Deus. Foi esse Espírito que levantou os líderes, foi esse Espírito que levantou o povo, e foi esse Espírito que fez com que essas, aqui no finalzinho do capítulo 2, nos ensina mais de 42 mil pessoas saírem da Babilônia para fazer uma viagem de mais de 1.000 quilômetros, sem voo noturno ou diurno da Gol, passando por meio dos perigos do deserto, quem sabe cantando aquele salmo que diz: olha os meus olhos, eleva os meus olhos para os montes, de quem me virá, de onde me virá o socorro? Para chegar numa terra desabitada, numa cidade destruída, porque eles tinham uma missão, a missão de construir a casa de Deus. Mas o texto não acabou. Vamos ler do verso 7 até o verso 11. O texto nos diz assim: também Ciro, o rei Ciro, tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1.000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1.000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Pastor, talvez essa listinha seja pior do que as genealogias, né? Genealogia é mais emocionante. Nasceu e morreu, nasceu e morreu. Mas 30 taças de ouro, 29 facas. Por que que Deus coloca essas coisas na Bíblia, irmãos? Por que que o Senhor insere esses detalhes no texto da palavra? Para que seu povo aprenda com a história passada a respeito da sua santa bondade. Esses objetos, irmãos, eles foram os sinais que Deus usou para encorajar os crentes. Se você pegar esse texto, lembra, eu vim encaixando Esdras na história, e você relacionar esse texto com o texto de Daniel, no capítulo 1, e depois com o texto de Daniel, no capítulo 5, você vai ver que Deus está fazendo um negócio tremendo. Logo no comecinho do livro de Daniel, diz assim que Daniel e outros foram levados para o exílio, e que na ida para o exílio foram levados todos os objetos da casa de Deus, os quais Deus havia entregue a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Foi Deus que entregou o povo, foi Deus que chamou Nabucodonosor, foi Deus quem colocou o domínio dele sobre o povo, foi Deus que fez Nabucodonosor pegar os objetos da casa e levar embora para a casa do seu Deus. Sabe o que isso significava? Aquele povo que se orgulhava de ter um Deus todo-poderoso, excelente, agora era um absoluto perdedor, porque na cabeça de todo mundo, quem perdeu? Deus. Quem perdeu foi Deus. A casa de Deus foi destruída, aquelas coisas foram levadas. Quando você continua lendo o livro do profeta Daniel, você chega lá no capítulo 5. E um dos descendentes de Nabucodonosor, um cabra chamado Belsazar, resolveu dar uma festaça. Vocês acham que as festas de São João aqui são grandes? A festa daquele povo era grande. Chamou todo mundo que era importante, dos reinos da terra, ele dominava sobre tudo. E ele resolveu fazer uma orgia. Está mais semelhante ao carnaval. E diz assim, capítulo 5 de Daniel: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que eles bebessem neles, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Pegaram as taças da casa de Deus para fazer uma orgia. E a Bíblia usa uma expressão que é muito interessante, aparece algumas vezes: encheu-se a medida da iniquidade. E Deus resolveu mostrar que ele continuava ativo e atuante em todas as coisas. É nesse mesmo capítulo então que Deus manda WhatsApp para Belsazar. Um WhatsApp que foi projetado na parede. Ele fala assim: tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, tuas mulheres, concubinas, bebestes vinho dele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida. E todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E essa interpretação, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, passado, pesado foste na balança e achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, lhe pusessem a cadeia de ouro. Tentaram subornar o profeta. Mas Deus o matou. Verso 30: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, que depois foi sucedido por Ciro, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Meus irmãos, as coisas de Deus, elas não podem ser desprezadas e enxovalhadas como eles fizeram. Essa listinha que está aqui, meus irmãos, ela não é só uma lista, ela não é uma listinha de supermercado, essa é uma lista clara de Deus. Ele está dizendo para o povo: eu vou restaurar a minha glória no meio do meu povo. Mesmo que tenham passado décadas em que essas coisas não foram aparentes. O meu ponto, irmãos, é que os sinais do poder do Espírito, eles nem sempre são extraordinários. Muitas vezes eles são silenciosos, nem sempre são reluzentes. Com Belsazar foi barulhento. Com essa lista, foi uma simples lista. Eu imagino o povo de Deus tendo a oportunidade de saber: Senhor, essas coisas vão voltar para a tua casa? A tua glória vai voltar para a tua casa? Deus, irmãos, age no meio do seu povo de muitas formas que a gente não imagina. Hoje a glória de Deus, irmãos, ele age na vida de uma esposa que admira a Deus por lhe ter dado um esposo que a ama. Deus age poderosamente pelo seu espírito na vida de um marido que, com muitas lutas contra o seu próprio pecado, pastoreia sua esposa e seus filhos. Deus pode agir numa simples lista, trazendo esperança. Deus age nas pequenas igrejas, num bairro obscuro, numa pequena cidade no interior da Paraíba, onde homens, mulheres, velhos e jovens, adultos e crianças se reúnem regularmente para dar o testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor e os seus eleitos estão espalhados na terra. O poder do Espírito, irmãos, se manifesta aqui, no meio desses milhares que estão aqui agora, que recebem o testemunho da pregação, mas também se manifesta no meio das lutas, dificuldades que nós enfrentamos entre dois ou três irmãos, que conseguem resolver seus conflitos de uma maneira bíblica. O poder do Espírito, irmãos, ele se manifesta deixando o seu povo ir para o cativeiro, mas também levantando os reis da terra para providenciar a restauração do seu povo. O poder do Espírito ao longo do Antigo Testamento se manifesta por meio de uma simples lista de objetos que Deus usa como encorajamento para o seu povo. O fato, irmãos, é que nós precisamos viver no poder desse Espírito cotidianamente, nas pequenas e nas grandes coisas, nas pequenas e nas grandes decisões, nas pequenas tarefas e nas grandes tarefas que Deus nos designou para fazer. Esse Espírito nos usa, irmãos, e ele nos usa de maneira extraordinária nas coisas simples e corriqueiras da vida que Deus nos designa. O povo, no livro de Esdras e Neemias, volta do cativeiro. O povo que esteve cativo agora vai caminhar para a liberdade, porque o Espírito de Deus nunca para. O Espírito de Deus nunca deixa de agir no seu povo. Ele não precisa de barulho, ele não precisa de pregador que grita ou que fala baixo. Ele não precisa de coisas estrondosas. Deus age nas pequenas coisas do dia a dia por meio do seu Espírito. Qual era o grande objetivo? Eu falei lá no comecinho. Qual era o objetivo do povo voltar? Para que que Ciro mandou o povo de volta? Para reconstruir a casa de Deus. Para que o povo de Deus voltasse para a terra prometida, para que o templo que havia sido destruído fosse restaurado, para que o culto pudesse acontecer de novo, para que a glória de Deus voltasse a habitar naquele lugar. Isso aconteceu por alguns anos. Mas a gente sabe que no ano 70 da era cristã, aquele templo foi de novo destruído. Porque tem uma história por trás dessa história. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver que Deus construiu no meio do seu povo a sua igreja, constituída dos judeus e agora também dos gentios, um novo tabernáculo. O Evangelho de João nos diz que o Verbo se fez carne, que o Verbo habitou entre nós, O Evangelho de João nos diz que ele veio e montou o seu tabernáculo no meio do seu povo. Ele se reconstruiu por meio do seu poder, no meio da sua igreja. Nós fomos constituídos aquilo que Deus originalmente pretendia: uma nação santa, um sacerdócio real e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, qual é o nosso papel? Nosso papel hoje, meus irmãos, é viver no poder desse Espírito, até que esse tabernáculo que foi montado no nosso meio, e que morreu no nosso lugar, e que ressuscitou, e que foi elevado aos céus, volte para nos buscar. A pergunta é: o que você vai fazer até lá? No poder de quem você vai viver? E a resposta é: nesse poder desse Espírito, que levantou o rei, que derrubou o rei, que fez seu povo obedecer, até que ele volte. No livro de Apocalipse, capítulo 21, existe essa cena tão bela. O texto diz assim: e vi no céu, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E então eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Esse tabernáculo, irmãos, é isso que nós esperamos e aguardamos, esse que já veio e que vai voltar. E o texto termina dizendo: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Imagina que cada irmão nosso, naquela saída do cativeiro para a Babilônia, derramou lágrimas pela dor, pela perda, pelo luto e pelo sofrimento. Essas lágrimas daqueles que eram verdadeiros irmãos foram enxugadas por Deus. E já não existirá mais a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Nós temos um templo, irmãos, o templo é a igreja, Jesus é a sua pedra, ele está fundamentado sobre os apóstolos e os profetas, e nós, pedras vivas, edificados para a habitação do Espírito. Deus continua movendo a história, Deus está movendo a história do Brasil nesse dia 13 de fevereiro de 2024, e ele vai continuar a fazer isso. Deus continua usando o seu povo pelo seu Espírito, e ele quer encontrar em nós, seu povo, a vigilância em fidelidade, a confiança na sua providência, a manifestação do poder desse Espírito, aguardando a promessa da vinda. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado e pelo teu carinho. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu Espírito que nunca deixou de agir, desde o primeiro momento, desde a criação vemos o teu Espírito, ó Deus, pairar e agir e nos abençoar. Continua, Deus, a nos mostrar os sinais do encorajamento, para que nós, teu povo e tua igreja, continuemos firmes até que venha o teu Filho, nosso Senhor Jesus.